Boa noite a todos, boa noite especial, quem está nos assistindo pela Rádio TV Liberal, o Duda, da Rádio Aurora, uma boa noite especial aos colegas vereadores, à mesa diretora, 40ª sessão ordinária do dia 25/10/2021, havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata, não haverá apreciação da ata nessa sessão. Não temos também ninguém inscrito na tribuna do povo. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor diretor, Vanderlei José Scalco, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Senhor presidente, não temos expediente nessa sessão.
Requerimentos escritos. Solicito ao senhor diretor, Vanderlei José Scalco, que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento 122/2021, da bancada progressista, vereador da bancada do Partido Progressista, Itamara Francisquini Jade Dalla Costa. Com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, em perante Vossa Excelência, requerer à Secretaria da Administração quais os motivos e justificativas que levaram à revogação do edital 07/2021 referente ao Ginásio São José. Justifica-se o presente requerimento para sanar quaisquer dúvidas acerca da referida licitação. Atenciosamente, Tamara Francisquini, Jorge Dalla Costa, vereadores da bancada do PP. Somente este requerimento, senhor presidente.
Requerimentos verbais. Deixo aberto aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, público que nos prestigia nessa noite presencialmente, que nos acompanha em casa, imprensa, escrita e falada. Eu gostaria de fazer um requerimento, senhor presidente, sobre a questão das fiações de telefone que existe hoje no nosso município. Eu já fiz esse requerimento, veio a resposta do município dizendo que não tem uma lei exatamente que faz com que os fiscais fiscalizem tal ato. Uma vez que o município cede às empresas que ocupam, eu acredito que o município deve fazer essa lei, pois está causando vários danos aí, perigos. Eu me deparei com duas sacolas amarradas na saída da prefeitura, do estacionamento. Então, está gritante essa situação no município. Eu peço, então, que o Poder Público faça essa lei para que tenha cobertura para os fiscais cobrar das empresas o conserto dessa fiação. Da mesma forma, eu queria encaminhar um requerimento à Secretaria da Educação referente à organização de pedidos de creche, que está gritante. A gente sabe que hoje existe a Lei 173, que proíbe novas contratações, mas diante da situação, sugiro então o Poder Executivo a compra de algumas vagas, porque tem muitos pais, como a colega vereadora Fernanda mencionou, que já estão passando por sérias dificuldades e um dos pais sem trabalhar complica ainda mais. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Mustafa.
Cumprimento a todos novamente, ao público aqui presente, público que nos assiste em casa, pela TV Liberal. Eu gostaria de me associar ao pedido do colega Tig, mesmo sendo sabedor que há um movimento no poder público para talvez se alugar uma casa, se comprar uma casa, enfim, né, para se ter várias salas para vaga de creche. E é importante porque só eu, semana passada, tive 7 pedidos, 7, 8 pedidos. Né? Eu creio que todos têm, todos vocês, a todo dia, toda hora, tem gente pedindo vaga que não tem. É um problema muito sério, que nós devíamos ter pensado em construir mais uma escola, enfim, mas isso é outra coisa. Né? Também, presidente, gostaria de pedir explicação ao Poder Público que eu não recebi resposta daquela reunião sobre segurança pública que foi feita. O planejamento, o projeto, o que iriam fazer, o que iriam deixar de fazer, e não tive resposta nenhuma. Também não tive resposta do Conselho Tutelar, né? A gente quer ajudar, a gente quer participar, a gente quer contribuir. A baderna na praça continua, parece que existe um toque de recolher. As famílias ficam até 6, 7 da noite e depois tem que sair, porque a baderna continua. É difícil, viu? E eles não precisam ter receio, presidente, de vir e nos dar uma explicação, porque eu sei o trabalho que eles fazem, um trabalho muito bom. no Conselho Tutelar. Mas a gente gostaria de saber o que eles estão planejando, o que eles estão fazendo, se está havendo diligência ou não, né? Porque as coisas não mudaram nada. Continuam como estão. Né? Famílias reclamando que a praça chega a tal horário da noite que fica desassistida, enfim, e com badernas, né? Perigoso para que um adolescente, uma criança, esteja ali com a família. É isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, Dr. Mustafa. Vereador Jader.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia esta noite e os que nos assistem através da TV Liberal. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, encaminhando então para a Secretaria da Educação a informação que está aberta as inscrições para a Escola Cívico-Militar. Então, um questionamento para a Secretaria da Educação, se tem a intenção de se cadastrar, Guaporé tem a intenção de se cadastrar para o ano de 2022. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Vereador Tigrinho.
Só queria subscrever o requerimento do colega Mustafa.
Ok. Coloco em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Submeto à votação os requerimentos encaminhados. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Então não temos nenhum projeto na ordem do dia. Vamos passar para as explicações pessoais. Para o vereador Jade Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Explicando sobre a questão dos requerimentos, eu deixei para falar nas explicações pessoais sobre... fizemos um requerimento, eu e a vereadora Itamara. Semana passada estivemos reunidos, nós dois, para analisar alguns processos de licitação que estão ocorrendo dentro do Poder Executivo e nos indagou bastante sobre a concorrência 7 de 2021, que foi revogada semana passada, que é sobre a conclusão, a ampliação do ginásio do bairro São José. Então, é uma emenda parlamentar, acredito que foi o vereador Moreta que conseguiu trazer. Nós sabemos o sacrifício que é trazer recursos para o nosso município e agora, do nada, foi revogado. Então, a gente quer saber informações o porquê e o que aconteceu que foi revogado e se o município tem intenção de abrir uma nova licitação daqui uns dias, justamente porque nós sabemos que emenda parlamentar, se o município não aplica, ele volta para a União. Então é muito importante nós termos essa resposta até a título de informação. Dizer então que tivemos há uma semana e meia atrás, né, vereador Itamara, tivemos aqui na Câmara, tivemos a repórter do Pioneiro, que nos veio entrevistar sobre a questão da CPI. Então, eu como presidente, a relatora Itamara, nós damos uma entrevista para o Pioneiro e ela circulou no jornal de semana passada. Um jornal regional de grande circulação, principalmente na região de Caxias, onde então, além de nos indagar com vários questionamentos, né, inclusive do relatório, ela também procurou o promotor de Porto Alegre e o promotor daqui, enfim, ela fez uma entrevista, enfim, uma reportagem muito ampla, além das empresas. Então, assim, nós tivemos de conhecimento de todos, então, ação civil pública. O promotor ele pediu o afastamento do prefeito, da secretária do meio ambiente e também do assessor jurídico. Então dizer que agora está na mão do Poder Judiciário, do juiz, e provavelmente dentro das próximas semanas terá então alguma definição sobre esta questão. Dizer que nós, enquanto representantes do povo, enquanto vereadores, nós fizemos o nosso trabalho de casa, que era a abertura da CPI, a investigação de todos os fatos e a conclusão através da aprovação do relatório. E claro que nós não gostaríamos de noticiar notícias tristes, enfim, de Guaporé para a região, mas enfim, o que aconteceu é que eles vieram aqui e a Câmara de Vereadores ela fez a sua parte. O ruim seria se eles tivessem vindo aqui, ter perguntado para nós, vereadores, e nós dizer que nós não sabíamos nada, que era tudo com o Ministério Público, que nós não tínhamos conhecimento do processo licitatório e o que ocorreu na Operação Desacerto. Então, acredito que é, sim, trabalho, nós não temos que nos envergonhar de fiscalizar o Poder Executivo, porque é as atribuições do vereador e nós estamos cumprindo com as nossas funções. Sobre outra questão que hoje eu quero falar é sobre o projeto de lei legislativa que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Até antes de junho de 2020, era proibido os restaurantes, as lanchonetes, os bares a doar alimentos, as sobras de alimento no buffet, não as sobras dos pratos, mas, enfim, a sobra que tinha sobrado do buffet para pessoas, enfim, em situação de vulnerabilidade social. E, através da Lei Federal 14.016, de 23 de junho de 2020, então, a Lei Federal ela autorizou estados, municípios, esses comércios a doarem as sobras dos seus alimentos. Então, eu encaminhei um projeto de lei legislativa para que, através da assistência social, se faça, então, esta doação dos excedentes, enfim, a distribuição para as pessoas carentes. É um projeto bem grandioso, eu acho que vem ao encontro das necessidades da nossa população carente, e acredito que, como é um projeto de lei legislativa, ele vai seguir o seu trâmite normal dentro dessa casa, e gostaria que os vereadores de todas as bancadas se ativessem ao projeto, e se tivesse alguma ressalva, enfim, viesse ao meu encontro, e a gente podia junto fazer emendas, enfim, modificar o que é necessário. Outro projeto de lei que eu vou encaminhar nos próximos dias, e aqui eu não falei antes, Alessandro, mas o vereador, então, ele tem a atribuição de fazer esse projeto, e é um projeto de lei que versa sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do município de Guaporé a realizar os alinhamentos, a retirada dos fios inutilizados nos postes e a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos e da outras providências. Então, nós podemos encaminhar esse projeto juntos. Eu já tenho a minuta do projeto, onde ele, além da atribuição do município de fiscalizar, ele também dá um prazo, ele notifica as empresas a retirar esse cabeamento que está ali inutilizado nos postes da cidade, e se a concessionária, tanto de energia elétrica como as operadoras de telefonia, as empresas de internet, não fizerem esse trabalho, então, sim, o município aplica multas em cima dessas empresas. Então, é um projeto de lei também legislativa, está com o Dr. Luciano para ser analisado, e acredito que agora, mais tardar, nos próximos dias, nós iremos apresentar. Sobre a questão do cemitério municipal, presidente, nós já havíamos falado anteriormente em outras sessões da Câmara de Vereadores sobre a manutenção, a limpeza que tem que ser feita lá, e não só na época de finados, mas todo ano. Eu estive ontem no túmulo da minha família, onde tem o meu pai e a minha irmã enterrados, e o descaso é muito grande. Tem flores que há mais de 20, 30 dias estão lá apodrecendo ao relento, além da sujeira, além das carneiras que não foram pintadas a tempo. Eu acompanhei o trabalho da Marília durante anos dentro da prefeitura, e ela que cuidava dessa parte do cemitério. Agora ela se aposentou, né? A chamada Piríntia, que é fiscal. E ela começava um mês antes ao trabalho e tal. Quando chegava essa época, era tudo organizado. Então, agora que a prefeitura, uma semana antes dos finados, está começando o trabalho de limpeza, de roçada, de recolher o lixo, enfim, toda essa parte de manutenção. Acredito que não é por aí, acredito que o poder público ele tem que fazer a sua parte, a manutenção. Os contribuintes, além de pagarem o aluguel de suas carneiras, são contribuintes do município e querem um lugar digno para os seus entes, né, já falecidos. Então, é uma situação muito que me constrangeu, até porque eu, como representante do povo, estive lá e vários questionamentos eu tive sobre a questão do município não fazer a conservação. Então, eu fiquei bem chateado com essa situação do estado de abandono que se encontra o nosso cemitério municipal. Sobre a escola cívico-militar, então, eu estive falando com o subtenente aposentado da reserva do Exército Escalco, suplente de vereador da bancada progressista, e ele nos disse, então, que está aberta as inscrições para todos os municípios que queiram se cadastrar no Rio Grande do Sul para o pro projeto da Escola Cívico-Militar. Então, eu encaminhei um requerimento à Secretaria de Educação para que se manifeste sobre a intenção da secretária em aderir ou não ao projeto. Eu sei que é um projeto grandioso, que vem ao encontro dos anseios da comunidade, e agora a gente precisa saber se o Poder Executivo ele tem a intenção ou não de aprovar, enfim, encaminhar esse projeto, dar sequência a esse projeto da Escola Cívico-Militar, que foi um projeto do vereador Escalco, enfim, suplente de vereador Escalco, que ele espanou na Tribuna do Povo no dia 13 de setembro. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Vereador Gilson Luiz da Iprá.
Reitero minha saudação, senhor presidente. Como havia comentado de antes, na última sexta-feira, estivemos em Porto Alegre, eu, o soldado Lopes, da Brigada Militar, e a soldada Lidiane, para ver as questões daquele projeto lá, né, de auxílio de moradia a eles. Mas de cara fomos conversar com a superintendente-geral da Assembleia Legislativa, a senhora Ananias Amaral, e posteriormente conversamos com o tenente-coronel Reolon. A princípio, o nosso assunto foi as moções de apoio que foi feito nessa casa para a questão do que o governo se sensibilize e acabe convocando os excedentes no concurso de bombeiros militar, sobre a questão da moção de apoio do concurso interno que teve como segundo sargento da Brigada Militar, o concurso interno do segundo sargento do Corpo de Bombeiros e também em relação à Polícia Civil. E eles disseram que todos os municípios estão engajados nessas moções de apoio, e tanto é que todas as terça-feiras é um assunto que fica em pauta direto na Assembleia Legislativa junto aos deputados para a questão de apoio a todos os municípios. Mas nós somos lá para ver aquela questão do auxílio moradia, né? Acredito que alguns vereadores aqui já sabem, acredito que em torno de 7 ou 8 anos atrás, esse projeto já foi tentado implantar nessa casa e não foi conseguido. Muitos municípios têm esse projeto, inclusive aqui eu tenho, ó, tenho o de Serafina, Carlos Barbosa, Roca Salles, Veranópolis, vários projetos aqui que eu peguei. Eles foram bem taxativos. Ele disse, é possível sim. O município quer pagar aluguel, quer pagar o auxílio transporte, pode. Só que assim, ó, lá na frente o prefeito vai responder. Lá na frente o prefeito vai responder. Tanto o superintendente-geral da Assembleia Legislativa, como o tenente-coronel Relon. Ele disse, vai responder. Por quê? Principalmente mexendo com dinheiro em espécie. O que está sendo sugerido para os municípios hoje que realmente querem ajudar os seus policiais? Vale alimentação. Não envolve dinheiro. Não envolve dinheiro. Simplesmente vamos ter aquele direito à vale alimentação, vai ter que ser feita uma licitação dessas mercadorias para favorecer algum mercado ou coisa parecida, e vai ser feito vale alimentação. R$450 ou R$500, que seja o valor, né? Mas não pode dinheiro em espécie. Poderia ser de uma forma, ele disse, menos grave. A prefeitura repassar esse dinheiro para o Consepro, certo? E o Consepro pagar esse aluguel diretamente ao proprietário da casa alugada. Mas mesmo assim o risco é iminente. O único projeto hoje que está atualizado conforme as leis do Estado é Veranópolis. Veranópolis que foi aprovado. Dá licença, deixa eu ver a data aqui, porque são tantos papéis aqui que eu vou capaz de me atrapalhar. Foi nesse ano, foi no abril desse ano, que Veranópolis conseguiu realmente fazer dentro da lei. Dentro da lei, para não correr o risco, não correr o risco de futuramente a própria casa legislativa acabar denunciando o prefeito. Porque quem responde é todos, mas na verdade vai sobrar para o prefeito isso aí. Infelizmente, o Tribunal de Contas vai apontar e vai achar um probleminha lá para dar problema para ele. Tanto é que foi tentado em vários municípios desta forma o município repassar para o Consepro e o Consepro pagar o aluguel diretamente ao proprietário, foi tentado. Só que o que acontece? Cada militar é uma situação. Cada militar é uma casa. Pode ser uma casa pequena, pode ser uma casa grande. Alguns deles querem apartamento e os valores variam muito. Então, para facilitar o que era feito, não, vai ser doado R$500, digamos, um valor assim estimativo, né? Para cada militar. Cada um se paga a diferença, que é uma casa grande, que é uma casa pequena, não deu certo. Por isso que foi, através da própria polícia, tomou essa decisão de fazer desta forma, vale alimentação. E a minha intenção, o que é? A minha, não, que todos nós estávamos discutindo já desde março, né, pessoal? Desde março que nós estamos com esse projeto de Serafina, que está aqui. O de Serafina está aqui na minha mão. Eu tenho de Serafina, tenho de Roca Salles, tenho de Veranópolis, tenho de Carlos Barbosa e tem mais alguns aqui que tem que procurar aí, né? O que realmente está legal é o de Veranópolis. Então nós sugerimos o quê? Aceitamos essa ideia do Vale Alimentação. A nossa intenção é implantar esse projeto do Vale Alimentação no valor, digamos, de R$500 a todos os policiais militares, não somente aqueles que pagam o aluguel. É uma forma de ajudar todos para o incentivo para que eles permaneçam no nosso município, né? Até porque Guaporé hoje tem um efetivo de 17 policiais e apenas 3 pagam aluguel. Apenas 3 policiais pagam aluguel, né? E já a Roca Salles implantou ou aluguel, ou vale alimentação ou transporte para os policiais que trabalham no município e residem fora do município. Então a minha intenção junto com vocês, eu que estou com a ideia, mas o projeto vai ser de todos nós vereadores, não vai ser meu, é de todos nós vereadores, inclusive do presidente, de lançar esse projeto. Ajudar a todos, de início. E aqui uns tempos, consegui chegar nos bombeiros militares e também na polícia civil. É uma forma de incentivar eles, é uma forma de ajudar até eles, né? Porque muitas vezes eles vão trabalhar no município de origem deles, a despesa deles é muito menor, né? De repente até a esposa para o mau emprego, em vez que dificulta para eles, de repente, nesse sentido, né? Então, vou agora pegar, baseado no projeto de Veranópolis, né? Vou tentar fazer outro projeto, né? Dentro da lei, que seja um projeto legal, que não seja inconstitucional, né? E espero que vocês colaborem. Se querem participar comigo, esse projeto não é meu, é de toda a Casa Legislativa, justamente da administração, que é desde março, né, pessoal, que o prefeito deu carta branca para nós encaminhar esse projeto. Foi através do Tenente Greff que ele me encaminhou o projeto, foi através do Tenente Greff que me conseguiu o projeto de Serafina, só que ele já me disse, Gilson, tem problema nesse projeto. Falei com o André Girelli, que na época ele era presidente do Consepro, ele me disse, tu procura o superintendente-geral, lá de Porto Alegre, da Assembleia, e o, na época Major Rolon, hoje é Tenente Coronel Rolon. Tivemos lá na sexta-feira, conversamos com ele direitinho, e ele me deu essa explicação. Se vocês, porventura, pelo amor de Deus, vou deixar em aberto, tiver uma solução melhor para esse projeto, desde que não venha acarretar problemas ao prefeito municipal, fiquem à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Gilson. Vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha de forma reduzida em plenário e a quem nos acompanha através da Rádio e TV Liberal. Agora, nas explicações pessoais da segunda sessão do dia, eu queria dizer para a comunidade que eu estou bem à vontade, estou de terno de gala. Hoje o nosso time de futebol de salão, depois de muitos anos, está numa final e a um passo de subir para a Série Ouro, que era o nosso objetivo de há muitos anos. A AGE foi muito gloriosa na década de 90 e ficou um período com a categoria adulta inativa, foi retomada há um tempo atrás e com muito suor entre Série Bronze e Vai e Volta e Série Prata. Hoje a AGE está muito bem administrada, pelo Ezequiel de Lima. A gente vai citar o presidente, mas sabe que existe toda uma equipe no entorno do Zeke, fazendo um belo trabalho. E a AGE fez uma das melhores campanhas de todo o primeiro turno da Série Prata, ficou em primeiro lugar do nosso grupo. E aí foi fazer um jogo em dois lajados. Agora o campeonato vai prosseguir. Existiam dois grupos, o campeonato prossegue, mas eles fizeram uma taça, um torneio agora intermediário, valendo uma vaga para subir para a Série Ouro. E eu tive o prazer de assistir o jogo em dois lajados no sábado. A AGE jogou de forma brilhante. Eu não conhecia o técnico e nota-se que é uma pessoa muito inteligente, um plantel qualificado. Parabéns a todos que estão gerenciando o time da AGE. É uma equipe forte. Goleou a equipe de Santa Rosa, que também era invicta. A AGE está invicta e Santa Rosa também estava. E Guaporé goleou, a AGE goleou. E agora joga sábado que vem, dia 30, agora, às 8 horas. Também dois lajados, né, pela questão do espaço e o ginásio todo, que a gente muito bem sabe, né? Mas a AGE vai disputar contra a equipe de Casca. Se ganhar essa taça de inverno, chamada taça de inverno, a AGE vai estar entre os melhores times do estado do Rio Grande do Sul. Depois de muitos anos, depois de muito trabalho, me sinto também feliz porque participei da época que era osso, que até não tinha muito apoio nem do poder público, não tinha nada, a gente tirava até dinheiro do bolso de casa para poder ajudar, mas graças a Deus eram sementes, eram plantadas, e hoje o trabalho vem muito bem gerenciado, muito bem sendo feito. Eu queria fazer um gancho, e se tiver a sorte de ser campeão, competência tem, mas depende de sorte também, de que o Dr. Nereu Tramontina seja uma das pessoas também homenageada junto com o título AGE, porque o Dr. Nereu Tramontina sempre foi um incentivador do esporte, não apenas da AGE. Dr. Nereu Tramontina, em 2012, quando a AGE não tinha apoio nenhum, ele ajudava de forma financeira, da forma que ele podia, para os atletas poder comprar tênis, comprar material esportivo, para pagar ônibus, para pagar janta. Brinquei com o Dr. Nereu em dois lajados também. Doutor, se a AGE passar, se a AGE ganhar, o senhor tem parte desse troféu, o senhor merece muito. Então, por mais Dr. Nereus, por mais equipe qualificada como do Zeke de Lima, não desmerecendo os que passaram foram construindo tijolinhos, botando tijolinhos, as direções que passaram, os técnicos que passaram, os jogadores que passaram, e hoje a AGE está entre os maiores, graças a todo esse trabalho que hoje é da atual administração da diretoria da AGE. Fico até um pouco emocionado, porque o time que vai disputar com a AGE, quem está jogando lá é o nosso Anderson Purão. O Anderson Purão foi candidato a vereador pela bancada do MDB, grande pessoa, uma pessoa fora do sério, e está jogando em Casca. Ironia do destino, brigou com nós esse período todo, e hoje vamos nos enfrentar na final. Mas vamos torcer pela AGE, quem puder prestigiar, quem puder acompanhar, a gente fica muito feliz. A diretoria convida quem puder se associar e poder contribuir com o clube também, a gente sabe das dificuldades, e a AGE precisa muito do nosso apoio. Nós tivemos, presidente, o prazer de sábado, agora que passou, ter um encontro no CTG Os Desgarrados, dos colegas, havia o colega vereador Ari Paese. Nós tivemos a visita do deputado federal Osmar Terra. Osmar Terra é um daqueles deputados de qual a gente vai ter que fazer a nossa relação, presidente, de que são os deputados de que a gente deve o reconhecimento pelo trabalho que faz pela comunidade guaporense. Então, o Terra esteve de forma proposital no CTG Os Desgarrados, porque mandou emenda para o CTG Os Desgarrados. O deputado federal Osmar Terra mandou emendas para o Parque de Rodeios, para a construção das duas arquibancadas, mandou dinheiro para o hospital. E agora o Osmar Terra, também após o encontro que teve no CTG Os Desgarrados, ele se deslocou à nova área, ali no bairro da Saúde, onde está prevista a construção da nova escola, com uma emenda com o auxílio dele de mais de 1 milhão. Então, parabenizar o Osmar Terra, parabenizar o Paulinho Giroldi, ex-vereador da casa, que é assessor do Osmar Terra. Paulinho Giroldi é um batalhador, um trabalhador, sempre foi assessor do Osmar Terra. E até eu tive o prazer de encontrar nesse encontro dos desgarrados com o ex-vereador também, Hildo Fopa. O Hildo Fopa foi o que começou a intermediar o trabalho com o Osmar Terra no município de Guaporé. O Hildo Fopa, ele dispensa comentários, nosso companheiro do MDB, que está no Moçambique, lá na África, há 6 anos fazendo um trabalho voluntário, largou tudo que ele tinha, tudo não, mas ele deixou em stand-by o que ele tem em Guaporé para fazer uma causa humanitária junto a Iraci e sua esposa. Então, parabenizar o Wildo, parabenizar o Paulinho Giroldi, agradecer o Osmar Terra pelo carinho que ele tem com a comunidade guaporense e por mais deputados que contribuem para o nosso município. Eu tive o prazer de conversar com o secretário Devão Mobinotti entre alguns assuntos pertinentes, e ele estava até todo envolvido com algumas obras que eles estão fazendo, conclusão nos chiqueirões de suínos em Guaporé, a questão de cascalhamento e britagem da linha Félix da Cunha, na Brítola, que até outro dia o Pato comentou, o Pato não está aqui hoje, mas na linha Brítola também foi feito cascalhamento, patrulhamento das vias, são melhorias que se fazem necessárias. Eu queria aproveitar o espaço, antes de finalizar, parabenizar o colega Gilson pelo empenho, desde de fevereiro, março, que ele está buscando essa contrapartida que o município, talvez de forma legal, possa fazer com a Brigada Militar. Então, a gente sabe do envolvimento dele com o Concepro, que vem muito bem administrado, antes era pelo André Girelli, hoje pelo Mori Pandolfo. Então, são pessoas sérias, pessoas competentes, trabalhadoras. Então, tudo que for de forma legal, Gilson, não vamos colocar o prefeito em folia, porque o nosso prefeito Valdir Fabris foi tapar os buracos da RS-129 com sobra de asfalto que ele tinha e denunciaram ele. Aí o Tribunal de Contas está pedindo explicação com os buracos que o nosso prefeito foi tapar ali entre Guaporé e Serafina para poder não prejudicar a nossa comunidade guaporense. Então, acredito que isso deva acontecer também com o prefeito Valdir Bianchetti do município de Serafina, que ele também fez esse trabalho lá. A não ser que Serafina não tenha aqueles que trabalham para o quanto pior, melhor. Então, alguém denunciou o prefeito Fabris que usou as sobras que ele tinha para tapar os buracos, para não ter nenhum tipo de acidente, para beneficiar a gente guaporense, e o prefeito foi denunciado. Então, tem que cuidar, Gilson, que isso realmente seja de forma legal. A gente encontra informações desencontradas, mas eu tenho certeza que o teu empenho, a colaboração dos colegas, com o pessoal do Concepro, que é pessoa séria, se a gente consiga, de repente, montar alguma coisa, e quem sabe a gente possa beneficiar a Brigada Militar, e depois, quem sabe, também, os militares do Corpo de Bombeiros, tudo, até os próprios bombeiros, quando a gente fala, nós temos o Fundo Rebom no município do Guaporé, tínhamos, e agora o dinheiro não é mais do município. Então, tudo que for contribuído com o Fundo Rebom foi misturado com o Fundo Rebom, digo, do Estado. Então, antes, Guaporé poderia, com o dinheiro do Fundo Rebom, comprar um caminhão, comprar equipamentos, só que hoje, infelizmente, Guaporé não gerencia mais o seu dinheiro para aplicação no quartel. Agora, o dinheiro vai para o Estado junta todo o dinheiro e faz o que ele quer. O que ele quer, não. Mas ele não vem, exatamente o dinheiro recolhido aqui fica no município de Guaporé. Isso é uma pena, porque Guaporé vinha muito bem nessa questão. Quando a gente fala para não causar problema para o prefeito, o Valdir, eu conversei com ele, agora, final de semana, hoje também tive a oportunidade, ele está bem tranquilo, continua trabalhando, né? A gente vê ele envolvido com tudo o que está acontecendo. Quanto a essa questão do Ministério Público que pessoas falam, ele ainda não foi citado. Ele fica triste porque ele ficou sabendo da ação pelo e-mail que veio da promotoria para a bancada do PP, não veio nem para a Casa Legislativa, para a Câmara, né? Veio para a bancada do PP. Então, ele fica triste porque ele ficou sabendo por terceiros, né? Então, ele não foi citado ainda, depende, né? Não foi intimado ainda, não foi intimado para apresentar as suas justificativas. O Valdir, ele nunca se furtou nenhuma vez de atrapalhar as investigações, esteve sempre colaborando. E os promotores que estiveram junto com a Procuradoria de Prefeitos na época vasculharam o celular, conta bancária, e não pediram afastamento dele na época. Então, hoje, contribuiu com todas as investigações e hoje o promotor de Guaporé faz esse pedido. Cabe ao juiz analisar, o prefeito vai ser intimado, vai ter prazo para justificar, e ele está tranquilo e continua trabalhando. O Guaporé continua um canteiro de obras, e o Valdir, se continuar dessa forma trabalhando, ele tem tudo para ser um dos melhores prefeitos do Guaporé.
Obrigado, vereador Jonas. Vereadora Fernanda de Bona Baldin.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha, em especial hoje quero saudar a Patrícia, e dizer para ela que, como eu sempre digo para os colegas, mas hoje eu quero falar para ela ao vivo, que se eu e o Gilson, a gente está aqui, são por pessoas como a Paty, que caminharam ao nosso lado, e como junto com outros colegas que construíram e ajudam a construir o nosso mandato. Então, Paty, quero te agradecer, em teu nome, agradecer todas as pessoas que ao nosso lado, que juntos caminhamos. Então, se eu e o Gilson estamos aqui, a gente deve a vocês também. Dizer que acompanhei o jogo da AGE E, Jonas, quando tu disse, tu já conversou com meu esposo sobre isso, os olhos brilhavam dele, porque ele também se criou dentro, jogou muito na AGE, nas categorias de base, enfim. Mas os olhos, a gente viu os olhos brilhando. E logo que a gente descobriu que, enfim, ia ter um filho menino também, ele disse, quando começar a jogar futebol, vai para todas as escolinhas para ver se puxa o pai, se gosta de jogar. Então, a gente acompanha, torce e manda boas energias, mandamos boas energias para a AGE, estamos torcendo e acreditando que vai dar certo. Acompanhamos também o jogo do Juventude, domingo, um belíssimo jogo, e parabéns também àquela equipe e a todas as diretorias. O esporte está muito bem representado no nosso município. Parabenizar o secretário Ronaldo e sua equipe, Secretaria da Saúde, dizer que fiquei muito feliz quando vi um boletim epidemiológico com 16 casos ativos. A pandemia não acabou, mas a gente que acompanha semanalmente vê a redução e vê o quanto a vacina resolve, sim, isso nos deixa felizes para como a gente vai conversando para poder abrir, para poder flexibilizar e tentar, quem sabe, voltar ao normal. Lembrar as mulheres que o Outubro Rosa ainda não acabou, mas dizer que procurem, sim, os exames e vão ao posto de saúde e procurem atendimento para fazer os seus exames, a importância do autocuidado. Parabenizar também a secretária Viviane Grando e toda a sua equipe, que a gente sabe o quanto eles estão, a equipe toda da Secretaria de Assistência está trabalhando de forma engajada e organizada para atender as demandas que a gente colocou antes. E dizer, sim, que Guaporé é uma cidade privilegiada, pois o município todo está fazendo o melhor para atender todas essas demandas e atender as necessidades da comunidade. Então, eu parabenizo também a equipe. Dizer da Secretaria de Educação, secretária Veridiana, que a gente falou também de escola, e aí eu acompanhei a entrevista dela. A Secretaria de Educação, então, também está em busca de um espaço para abrir de forma imediata, assim que possível, uma nova escola de educação infantil. Já está preparada, já o sistema andando do CIMEC para a escola de ensino fundamental, e o Jonas já colocou da verba também destinada. Então, e essa escola, é muito importante destacar que ela também vai priorizar, pretende atender de forma integral. E aquilo que a gente fala, o quanto a gente buscar os nossos alunos o dia inteiro na escola, para nós melhor. Vou questionar o colega presidente da CPI, a relatora. Vocês foram entrevistados de forma presencial? Ok. Só para vocês conseguirem ter uma noção do encaminhamento, enfim, da notícia do Pioneiro, eu fui entrevistada de forma virtual. Eu também estou no município, era vice-presidente da CPI, poderiam ter me entrevistado. Não entendi o porquê eu fui entrevistada de forma, então, achei que todo mundo tivesse sido entrevistado da mesma forma. Mas não. Eu fui entrevistada de forma virtual, coloquei os meus pontos, encaminhei. O que saiu na notícia, sim, foi o que eu falei, uma partezinha do que eu falei. Dizer que, então, achei estranho. Me parece tendencioso, porque, então, por que não entrevistaram todos? Podia ter chamado todo mundo junto para entrevistar. Mas tudo bem. Eu fui solicitada, dei a minha entrevista, o prefeito Valdir ficou sabendo por eles. Então, para a comunidade entender que dá uma estranheza nos fatos, da forma que se colocou. Dizer que acompanhei, o prefeito Valdir ainda não foi intimado, acompanhei atentamente a cada palavra do promotor, do nosso promotor de justiça, em momento nenhum, muito pelo contrário, ele afirma que o relatório da CPI, ele não teve base para isso. Então, o afastamento do Valdir se daria para ele não atrapalhar a investigação. Se compreende que ele deveria ter sido afastado, então, em outubro. Lá, quando houve a investigação. Agora, a investigação já está pronta, não entendo o porquê tanto de se falar nesse afastamento. Mas, como a gente disse, acredito muito que a justiça será feita e acredito muito na justiça. Dizer que, sim, temos que ter muito cuidado, porque o prefeito Valdir A administração municipal tapou os buracos da RS-129 com o objetivo de salvar vidas, porque se lá acontecer um acidente e alguém perder vida, aí vocês conseguem compreender que a ideia foi minimizar e tentar fazer algo que não vire numa tragédia. E aí o que aconteceu? Denunciaram o prefeito. Então eu não consigo compreender. Parece que quanto pior, melhor. Mas, gente, tudo bem tu ser contra a administração municipal, ok, a gente está no nosso direito. A pessoa está no seu direito de ser contra. Mas chegar ao ponto de ser contra a comunidade foi uma melhoria para salvar vidas, minimizar efeitos drásticos. E aí o que acontece? É denunciado. Então, sinceramente, isso eu não consigo compreender. Isso, para mim, é inadmissível, porque a gente pode ser contra a administração, ninguém é obrigado a gostar da administração que está ali eleita. Agora, torcer para que tudo dê errado também, eu não concordo, eu não sou dessa opinião. Dizer que o prefeito Valdir, ele, enfim, toda, a gente sabe tudo que gerou essa notícia na cidade, mas dizer que ele se mantém tranquilo, ele disse que está tranquilo, e a única preocupação dele é trabalhar para a comunidade. É fazer, trabalhar para as pessoas e garantir um futuro melhor a todos. Essa é a preocupação do Valdir, do Bastian, da administração municipal. E a gente pede, com certeza a gente sabe que a justiça será feita, está tomando os trâmites, mas sim, me gerou uma estranheza no decorrer da notícia que é ali lançada, e agora mais estranheza ainda em saber que os colegas foram entrevistados de forma presencial e eu fui entrevistada de forma virtual. Então, vamos lá, tá bom? Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Fernanda. Vereador Alessandro Eduardo de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação à mesa composta, aos colegas vereadores, ao público que nos prestigia aqui presencialmente e nos acompanha em casa. Primeiro de tudo, eu queria, mais uma vez, dar os parabéns ao projeto de lei de condecoração Farroupilha, apresentado, então, por mim, ideia do nosso colega Bordion e suplente de vereador da bancada do PTB, onde que, transformado em lei, todos os anos nós vamos condecorar pessoas que contribuíram e resgatam, ano após ano, o tradicionalismo guaporense. Da mesma forma, e não menos grandiosa, queria dar os parabéns ao nosso delegado e sua equipe, o Dr. Thiago Lopes Albuquerque, e toda a sua equipe da Delegacia Civil de Guaporé, onde presto um belíssimo trabalho e atuo com uma perseverança e êxito em suas conclusões, o que faz Guaporé resolver muito rápido os casos que acontecem não só em Guaporé, em São Valentim e nas cidades que a Delegacia de Guaporé tem a cobertura. Queria mais uma vez dar os parabéns a toda a equipe da Delegacia de Polícia do município, em especial ao nosso delegado Thiago Lopes Albuquerque. Queria então dizer que estamos ainda assim no Outubro Rosa, camisa que eu visto hoje. Muitas vezes a gente não precisa mudar a camisa para dizer que gosta de uma entidade ou outra. Sou agiriano também. Muitas das conquistas do espaço que hoje é a casa da AGE, infelizmente, no Centro Social, foi trazida pelo PTB, pela bancada e, em especial, por minha pessoa, em toda a reforma do ginásio, onde que abriga não só a AGE, sim a Liga de Combate ao Câncer, os escoteiros, as goleiras que a gurizada treina lá foi doada por mim. Então, a gente, além do discurso, a gente tem que mostrar atitude para que a entidade esteja de parabéns e a gente possa somar junto. Queria dar os parabéns para o Zeke, para o Baiano, para a Rosane Lazarete, para toda a equipe, dizer que eu sou ageniano. Eu acho que todos os guaporenses têm orgulho de ser ageniano e também, agora, uma nova, um resgate de uma nova instituição, nossa juventude, onde que defenderemos com toda a honra. dizer que tive a grata satisfação de semana passada estar em Porto Alegre, na busca incansável que eu destino minhas energias, tive a oportunidade de sentar novamente com o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que é o chefe da pasta de segurança pública. Causa essa que eu defendo com todo fervor, porque Guaporé está numa situação deplorável. A nossa segurança, mesmo com vários agentes trabalhando, brigada militar, polícia civil, mesmo assim, está crítica a situação em Guaporé. E eu estive falando juntamente com o Dirceu Franciscon, do PTB, deputado estadual, com o Ranolfo, pedindo mais efetivo para a brigada militar, onde ele sinalizou que até o final do ano vai destinar mais 2 brigadianos para Guaporé. Então é uma conquista enorme, conquista igual aos 2 policiais civis que virão, conquista igual a da caminhonete semi-blindada de 204 mil que vai vir para o nosso município. Conquista essa que eu me orgulho muito em dizer que nesse ano, em 8 meses de verância, já trouxe para o município de Guaporé R$ 764 mil. Da mesma forma, tive a oportunidade de destinar para o Hospital Manuel Francisco Guerreiro R$ 150 mil, destinado ao deputado Dirceu Franciscon para a compra de equipamentos. E para o CTG Estirpe, destinando então R$ 50 mil para a sonorização e compra de equipamentos para aquela entidade. Então soma R$ 764 mil até então, destinado para a saúde, para a educação, cultura, entre outros. Queria dizer para vocês que tem muito mais ainda para ser conquistado até o final desse ano. Emendas grandes, mas tem que se valorizar quem de fato trabalha. Eu tive a oportunidade de sentar com o secretário do Estado, Busato, que está à frente da Secretaria de Apoio dos Municípios do Interior e é do PTB, partido que eu estou com muito orgulho aqui, lutando, eu e meu colega Antoninho, e é dele que vai ser destinado as emendas do Pavimenta, de 1.600.000, e da ponte que liga o Guaporé Antagorda. Mas tem que ser dado méritos para as pessoas que de fato liberam as emendas, porque muitos atravessadores e aproveitadores vão vir. Muitos vão querer tirar casca. Como o nosso colega Jonas mencionou, se a gente deixar esses aproveitadores tomar à frente os verdadeiros heróis que destinam essas verbas, nós estamos falando da ponte e do pavimenta, em torno de 6,5 milhões de reais, que até o final desse ano vai ser destinado para Guaporé. Isso é um compromisso meu, do deputado Dirceu Franciscon e do secretário de Estado Busato. Então esse é o trabalho árduo, exaustivo, mas que eu sempre menciono, que o trabalho honesto, transparente, ele traz resultado. Da mesma forma, eu queria dizer para todos que me licencio hoje por um período de 30 dias, por motivos de saúde, onde vou passar por um procedimento não nada muito sério, mas que deixo no meu lugar, e eu queria aqui homenagear a Grazi, que ela abriu mão, que ela seria a primeira suplente, uma pessoa que nos ajuda muito aqui, a Grazi, tu tá de parabéns. Maioria das ações que a gente faz, essa grande mulher está por trás. Dizer que assume o Ade de Almeida, um suplente de vereador, que vem aí, com certeza, com toda a energia e determinação para assumir um mês aí em meu lugar. Dizer à comunidade de Guaporé, que quando me aceitei o cargo de ser vereador, aceitei por completo e vou doar o meu máximo. E no final de cada ano, vou fazer um resumo e apresentar para a gente separar o joio do trigo, o vinho da água. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Ari Paese. Vereador Itamara Franciscini.
Reitero minha saudação a todos. Vou começar usando meu tempo para lembrar também que o Outubro Rosa ainda não encerrou, né? E para a gente não esquecer, eu trouxe até alguns dados aqui sobre a doença que é o câncer de mama, alguns dados levantados aqui no Brasil, que eu gostaria de compartilhar com a comunidade. Inclusive, eu publiquei também nas minhas redes sociais. Acho que é importante a gente prestar atenção nesses dados para ver a importância que tem a campanha do Outubro Rosa. Então, a cada 11 minutos, uma mulher descobre ter câncer de mama no Brasil. A cada 24 horas, perdemos uma mulher para essa doença. Temos 90% de chance de cura se a doença for descoberta logo no início. 60 mil novos casos são diagnosticados todos os anos. E 28% dos casos podem ser evitados com hábitos saudáveis. Então, nós podemos ver que a campanha do Outubro Rosa, ela é como um lembrete, mas ela precisa ser colocada em prática, né? Então, a gente vem aqui, faz todo esse movimento, né? A casa está toda rosa, hoje eu não vim com a camisa rosa, mas gostaria de lembrar, então, para que a gente faça o autoexame, realize consultas periódicas e também que a gente tenha hábitos saudáveis para poder evitar e diminuir esses números que são apresentados hoje no nosso país em função dessa doença. Gostaria de compartilhar com vocês também que hoje eu estive em Porto Alegre em uma reunião com a secretária da Agricultura, a senhora Silvana Covatti, que é um exemplo de mulher, um exemplo de política, né? Estive, então, eu, o Pazini, o Perim, da Emater, o Toldi, e junto conosco também o Paulo dos Santos e o Romeu Bressan, que eles estiveram levando para a secretária da Agricultura um pedido da Mostra Guaporé, com a intenção de ampliar ainda mais o setor da agricultura junto à feira. E nós estivemos em uma conversa super importante, foi levantado inclusive o assunto da feira do milho que acontecia em Guaporé há muitos anos atrás, né? Então a gente vê que a importância da agricultura, e ela está sendo mais valorizada nos últimos anos, tínhamos pessoas bastante envolvidas com a agricultura hoje participando da reunião, e eles notam isso, essa valorização que já vem sendo feita no município há muitos anos. E o quanto é importante a agricultura para o nosso município e que ela deve ser lembrada, sim, também na principal feira de Guaporé, que é a Mostra Guaporé. Ah, também para lembrar, ainda dentro do Outubro Rosa, no sábado, dia 30, muito obrigado por terem lembrado, nós teremos o Cachorro Quente Solidário, que é um movimento que já vem sendo realizado em outros anos também pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. E quem quiser pode estar adquirindo os ingressos. Eu já adquiri o meu, acredito que os colegas também. Custa R$10. Eu até ouvi uma entrevista outro dia de uma das mulheres da Liga, que falou que muitos itens são conseguidos com doação, então boa parte desse valor do ingresso vai ser revertido praticamente todo assim, para a Liga, né? Então é muito importante que a gente participe e valorize, né? Isso faz parte também do movimento do Outubro Rosa. A Liga faz o seu trabalho incansável durante todo o ano, então é muito importante que todos nós possamos estar fazendo, participando sempre que possível, quando elas realizam esses movimentos, principalmente para poder estar ajudando e incentivando a Liga. E, por último, eu gostaria de citar aqui, eu não poderia deixar de comentar também, como alguns colegas já falaram, sobre a decisão do nosso promotor Leiria, que saiu referente ao processo do lixo, que também foi objeto desta CPI realizada nesta casa, onde o promotor ele decidiu por afastar os três cargos envolvidos no processo, os três cargos do Poder Executivo, e se aguarda, então, agora uma decisão final do juiz. Eu digo que eu não poderia deixar de comentar pelo simples fato de que muitos diziam ser uma CPI política. E ainda dizem, né? E agora, então, nós temos a decisão do promotor, sendo exatamente da mesma forma que foi sugerido lá no relatório final da CPI. E aqui eu tenho certeza que ninguém duvida da seriedade do trabalho do nosso promotor, né? Então, na verdade, pode-se dizer que foi uma decisão que veio de dois promotores, e digo dois porque o processo que veio para essa casa do Ministério Público, ele veio da promotoria dos prefeitos, né, através do promotor Ederson, que é um promotor lá da promotoria dos prefeitos, e eu também ouvi a entrevista do nosso promotor aqui de Guaporé na rádio, e muito ele se embasou na decisão dele através desse processo que veio lá da promotoria dos prefeitos. E que bom que várias pessoas ouviram a entrevista, né, do promotor na rádio, porque eu acho até que algumas pessoas, inclusive com todo respeito ao senhor prefeito, mas eu acho que ele não deve ter ouvido a entrevista do nosso promotor, porque mais uma vez ele citou que se ele tivesse a maioria na Câmara, esse movimento não estaria acontecendo. Então, para mim, isso soou como que se a maioria fosse do partido dele, os fatos teriam sido escondidos. Então, assim, eu acho que se havia algo estranho, o promotor esclareceu toda a situação na rádio e ele esclareceu tudo de forma jurídica e não política, né? E a gente sabe do trabalho, da seriedade do trabalho dele. Então, eu digo isso e eu me sinto na obrigação de estar falando isso porque eu ouvi vários comentários também sobre essa decisão do promotor. E claro que eu não sou nem mais nem menos que ninguém, não me coloco nunca nessa posição, mas eu acho que quando nós estamos no meio público, nós estamos sempre tomando decisões, tendo que ter certas atitudes, e sejam elas boas ou ruins, eu acho que, claro, porque às vezes para alguns o que é certo, para outros pode não ser, né? Por isso que eu digo que sejam decisões boas ou ruins as que a gente for tomar, isso não importa, o que importa é a gente ter o comprometimento de assumir as nossas atitudes, né? Porque para algumas pessoas é muito mais fácil jogar a culpa nos vereadores, no colega, na política, mas assim, eu acho que a gente é muito mais compreensível quando a gente age de forma a assumir as nossas atitudes, sejam elas boas ou ruins, a gente tem que assumir e não jogar a culpa nos outros. Isso se torna muito mais compreensível e até mais humano. Eu digo humano porque nós somos seres humanos, nós somos políticos, mas somos, antes de qualquer coisa, seres humanos, e a gente está aqui para acertar e para errar também, mas principalmente para ter o compromisso de assumir as nossas atitudes, sejam elas quais forem. E eu gostaria de finalizar dizendo que nós estamos aqui todos, acredito que todos, ninguém está aqui à toa, está todo mundo aqui trabalhando. Então, eu reitero o que o colega Jader falou, eu acho que a gente fez o que tinha que ser feito, da forma que nós julgamos ser o correto, e agora o judiciário está fazendo a parte dele, então que seja feito com clareza e da melhor forma possível. É isso, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Itamara. Vereador Antônio José Pandolfo.
Boa noite mais uma vez aos colegas, ao público que nos prestigia, aos de casa. O que eu quero falar hoje é que no período que nós tivemos de relação à pandemia, a educação perdeu muito. Nós temos aqui professoras que podem dizer que o quanto foi perdido de tempo com a educação no tempo da pandemia. Depois, aos poucos, então, foi se voltando a ter aulas presenciais, semipresenciais. E agora, por último, então, está se tendo aula normal. Porém, temos um grande problema, que não sou eu que estou falando, quem está relatando são mães, pais de alunos que frequentam os colégios, que tem muita falta de professores, né, nessas aulas, nessas escolas. Os alunos vão, muitas vezes, para a escola e as mães confiam que os alunos estão na escola, eles vão para a escola para voltarem no determinado horário, vão para a escola, de lá uma hora, hora e pouco, já são liberados porque não tem professores, vão para casa e acabam ficando na rua, né? Então, isso acontece muito nas escolas estaduais, mas temos tido relatos que está acontecendo também, em alguns casos, nas escolas municipais. Então, acredito que deve haver uma solução para esse problema. O que está acontecendo? Onde é que estão esses professores que não estão comparecendo? Existem relatos que muitos já tiraram quatro atestados. Então, isso é inadmissível, mas atestado para quê? De Covid não vai ser, porque Covid é uma vez. Ou será que não tem que comprovar que está contaminado para esse atestado ter valor? Então, esse é um problema sério. Eu tenho constatado, muitos pais estão me falando, que os alunos, o pai tem que levar o aluno no colégio e daí uma hora, hora e pouco, ele é chamado para ir buscar, porque muitos são os pais que levam, e os pais têm que deixar do trabalho e ir lá buscar esses alunos para levar para casa, e muitos vão para casa e acabam ficando na rua. Então, isso é uma coisa tem que haver uma explicação para isso, né? Tem que haver uma explicação para isso. Porque é um problema sério isso. Os professores estão lá e estão sendo pagos. Eu não sei, deve ser uma minoria muito pequena, muito poucos que fazem isso. Mas que comprometem as aulas. Então, eu acredito que alguém está olhando e deve constatar esse problema também. E esperamos que sejam solucionados e que o município fique atento, porque temos relatos de alguns casos no município também, principalmente nas creches, de professores que estão tirando atestado em cima de atestado. Então, temos aqui a Fernanda, a vereadora, que é muito ligada à Secretaria da Educação. Tenho certeza que com a competência que a secretária tem, se ela está sabendo, ela já está resolvendo. E se ela não está sabendo, provavelmente dentro de pouco tempo ela vai ficar sabendo que alguns casos estão tendo também no município. E é preciso que se fique atento para que não isso não se torne uma coisa ainda maior. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Antoninho. A palavra ficará aberta aos líderes que queiram se manifestar. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, eu reitero minha saudação. Iniciar, então, tentando compreender e responder o colega vereador. Na rede municipal, vou falar da rede municipal, que é a rede que eu conheço e eu trabalho. Não posso te adentrar na rede estadual, porque aí eu não vou ter clareza do que eu vou te falar. Na rede municipal, como funciona? O servidor, a partir do momento que ele apresenta um atestado médico, se é um professor, enfim, o município pode conceder, se é por um tempo maior, um regime suplementar para esse professor, para substituir. Então, te digo que na escola de educação infantil, que é a minha realidade, ninguém é mandado para casa porque não tem aula, Antoninho. Nunca ouvi falar que uma turma foi para casa porque não tem aula. Com certeza, a escola sempre vai dar um jeito. O que pode estar acontecendo, de repente, vou te declarar, é sim o profissional positivar ou o profissional ser... Eu tive uma colega que foi afastada, entende? De hoje para hoje. Então, hoje a pessoa ficou ruim, foi para o médico, foi afastada, imediatamente a turma fecha, entende? Aí sim, tem que ligar, os pais vêm buscar, amanhã fecha a turma por tantos dias, até retornar o exame do funcionário. De repente, eu acho que é isso que aconteceu. Mas da rede municipal, vou te garantir que a aluna não é mandada embora porque não tem professor. Isso eu posso te garantir. Mas, de repente, liga lá na secretaria, conversa com as gurias, mas isso é para tentar te clarear. O que pode estar acontecendo é isso, de profissional que está afastado, está em isolamento, aí a turma tem que ficar pelo período ali em casa até que volte o teste. Se positivo, tantos dias. Se negativou, no dia seguinte, a turma volta a atender normal. Dizer que quando a gente fala que a CPI se entende como política, a gente continua entendendo. E diz... primeiro que a gente não teve amparo legal dessa casa. Primeiramente, acabamos em 3 pessoas. E não vou voltar a falar, porque vai ser muito repetitivo, dizer que a relatoria e presidência ficou a cargo de um partido. Então, a gente já esperava esse resultado. Agora, a minha posição nunca foi não tem que investigar. A bancada aqui nunca disse que não tinha que investigar. A gente disse que tinha que deixar a justiça trabalhar. Que a gente fez um... Então, eles estão sendo julgados pela CPI, pela promotoria aqui, pela justiça aqui, pela Quarta Câmara. A gente disse que tinha que deixar quem entendia do assunto julgar. Nós somos leigos no assunto. Foi essa a situação. E por isso que eu continuo a dizer que a CPI aqui nesta casa foi, sim, política, pois não tivemos nenhum amparo, não tivemos nem todos os membros participando que precisávamos ter. Então, saímos sem credibilidade daqui. Porém, volto a falar que fizemos o melhor possível. Eu, pelo menos, me doei para fazer o melhor possível. Mas coloco, sim, em, não digo coloco em xeque, mas a partir do momento que a gente teve o presidente e a relatora do, representantes do mesmo partido, podemos entender o relatório final. Dizer que, que muito ansiosos ficamos também, esperando o resultado do PAI, que a gente sabe que está aberto, junto à prefeitura, no qual ele investiga a diferença de quilometragem de todo o processo, e a gente teve acesso e a gente investigou, da antiga administração, a qual antecedeu essa administração aqui. Então, também estamos esperando isso. Então, é um processo longo ainda para se encerrar. Dizer que o colega Gilson antes me colocou que os municípios ainda que têm o projeto do auxílio para a polícia, enfim, esse auxílio que a gente colocou antes, não serão cortados de imediato. Mas que assim que ele, conforme eles vão vencendo, eles vão sendo extintos. E que mesmo com um plano de trabalho entre Estado e município, mesmo assim o prefeito corre o risco de ser apontado pelo Tribunal de Contas. Então, o que eu tinha para falar é isso. E reforço para que a comunidade não entenda, ao contrário, que tentem vender ao contrário o que eu falei. Ninguém nunca foi contra de investigação nenhuma. Isso eu já falei, o presidente sabe, a gente já conversou e colocou nessa casa. Mas pela forma como foi feita. A gente sempre defendeu a ideia e muitos outros colegas de diferentes partidos defendiam assim, que a gente tinha que tentar deixar o Ministério Público investigar, o juiz julgar, para depois a gente ver o que fazer. Mas não, aqui se colocou na frente. A CPI foi a primeira a tomar a decisão. Então, a gente é bem inteligentes para discernir. Mas agora, o promotor está no papel dele, ele tem que fazer o trabalho dele, ele está dentro do papel dele, de acusar, cabe o juiz julgar, e depois a gente seguir, não sei aí qual é o próximo passo que a casa teria para propor, porque aí seria a nossa investigação, né? Eu entendia dessa forma, mas não, aqui foi colocado na frente, se atravessou, então a nossa decisão já está pronta, foi a primeira, a casa foi a primeira a tomar as decisões do processo, os outros estão ainda em investigação, a casa já concluiu a sua opinião. Então é isso, senhor presidente, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Sobre essa questão, ainda voltando do auxílio moradia aos policiais da Brigada e Civil, Gilson, então, vai ser encaminhado, conforme eu fiz um requerimento para o Poder Executivo, essa orientação técnica do IGAN, né, onde ela fala todos os artigos da lei, a lei de responsabilidade fiscal, inclusive, onde fala, então, que o município ele pode conceder, sim, através de um convênio. Então, claro, respeitando todos os outros órgãos onde tu consultou, mas acredito que quando nós temos uma assessoria jurídica aqui dentro desta casa e o IGAN, que é um órgão externo, acredito que não precisa procurar muito para a gente obter as respostas. Então, acredito que assim, olha, o IGAN ele já mostrou para que veio, para mim, inclusive, ele foi primordial para a questão tanto dos pareceres, dos projetos de lei que foram apresentados nessa casa, em especial aquele do Uber, dos taxistas, enfim, né, que trabalham com os aplicativos. E essa questão do relatório da CPI, para não ser muito repetitivo, o relatório ele foi baseado através de um parecer técnico, então ele teve todo um embasamento na Lei Federal 8.666 de 1993, que é a lei atual de licitações, onde ele fala que não poderia ter sido contratada uma empresa por dispensa de licitação, um contrato direto de mais de R$1 milhão, retirando outra empresa que estava licitada desde 2014. Então, além desse contrato direto, também teve o contrato novamente em junho, mais um contrato emergencial com a empresa Serrana, então com 3 orçamentos, sendo que outras 2 empresas, a Ecoverde e a Ingesa, manifestaram interesse e não foram atendidas. Então foi pegado 2 empresas laranjas, porque sabe que não tem condições de trabalhar no município, não tinha caminhão, não tinha estrutura, e acabou então a empresa Serrana ganhando novamente. Acredito que o relatório da vereadora Itamara ele foi técnico, até porque se ele não tivesse sido técnico, não, o promotor não entenderia da mesma forma. Então, o promotor, na verdade, ele acabou tomando a decisão conforme essa casa tomou e foi aprovado o relatório. Então, assim, de política, digo para vocês, francamente, nós somos políticos, mas, antes de tudo, nós temos que sentar aqui e esclarecer todos os fatos. Foi dada oportunidade, tanto para o prefeito, como assessor jurídico, como a secretária do Meio Ambiente, foi feito mais de 50 perguntas para o prefeito, e aqui todos estavam aqui na época que o prefeito testemunhou, deu a oitiva, e ele não respondeu nenhuma pergunta. Então, que nem a vereadora Itamara falou, quando nós temos a responsabilidade, tanto se é para o lado ruim como para o lado bom, nós somos pessoas públicas e nós temos, sim, que assumir as nossas responsabilidades. Então, ali, o Ministério Público fez a sua parte, fez a sua investigação, essa casa fez a sua investigação, porque é trabalho, sim, de vereador, e agora o juiz vai acatar ou não a decisão de afastamento. Mas digo a vocês, francamente, que o parecer, sim, o relatório de 23 páginas, ele concluiu, então, foi sugerido o afastamento dessas 3 pessoas que exercem cargos públicos no município, além da responsabilização dos demais. E tiveram, sim, a oportunidade de sentar aqui, responder, tirar as dúvidas. Talvez o relatório ele podia ter sido feito de forma diferente, juntamente com as atas que foram encaminhadas para o Ministério Público. Só que se as pessoas envolvidas no processo, os principais envolvidos, sentam aqui e não falam nada, vereadora, acredito que não tem muito o que dizer, né? Nós temos que, então, correr atrás dos fatos, da verdade, e a verdade sempre prevaleça. O que está na lei, se está em acordo com a lei, tudo bem. Se está em desacordo com a lei, que se assuma as responsabilidades os atuais gestores públicos. Era isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Vereador Jonas.
Eu reitero os cumprimentos, presidente. A gente até imaginava que ia vir nesse sentido as informações de oposição. Quando a gente tem a decisão do promotor, se vê que as pessoas não têm conhecimento, o promotor não decide, né? O promotor faz o trabalho dele, o promotor acusa, pede, e aí depois o juiz agora quem vai decidir, né? Então, quando a oposição fala que tem que investigar, concordo, ninguém nunca se opôs, né? Vou querer ver manter a postura quando vierem informações do outro lado também, que tem pais sendo respondido aí, que daqui um pouco tem quilometragem a maior e tenham que devolver valores, né? Então a gente fica nesse aguardo para manter posição, né? Mas a gente entende a oposição, sabe? A gente vê que a eleição realmente não acabou ainda, né? Então talvez seja abstinência de poder ainda. Então as pessoas queiram, de repente, voltar para o poder. E a gente espera que o juiz tenha um pouco bom senso de analisar tudo que o promotor pediu. Então, acredito que o promotor deve ter usado o relatório, que eu continuo dizendo que na questão política não aconteceu tudo. Então, não adiantava o prefeito, a secretária, o jurídico falar alguma coisa, porque a gente viu que para o papel não foi o que aconteceu tudo aqui dentro. Então eu gostaria que o juiz também analisasse o contexto todo, a informação de qual o Rudimar Vedana disse que o prefeito nunca pediu propina. Então se o juiz analisar esse contexto todo, talvez o pedido do promotor talvez não seja atendido nesse momento, né? Então, quando a gente diz que não tinha necessidade, porque a quarta Câmara está julgando, Procuradoria de Prefeitos, Promotoria, eu digo da mesma qualidade do nosso promotor da cidade de Guaporé, vai analisar, vai tomar a decisão, devida decisão. Sempre disse para a oposição, se tivesse alguma coisa que me apontasse, olha aqui, ó, o prefeito pediu, alguém deu, ao menos que tivesse uma testemunha e dissesse, eu estava presente quando aconteceu, nem testemunha não tem. Então são todos os fatos que são lançados, são jogados, só que a gente acaba, e não teria feito isso para o Valdir, teria feito para qualquer outro dos prefeitos que tivessem também, na qualidade de vereador, para não tentar não denegrir a imagem de ninguém sem ter a certeza do que realmente aconteceu. Então a justiça vai ter essa chance de fazer. A gente está julgando previamente, tentando denegrir a imagem das pessoas envolvidas. Eu falo não só do prefeito, mas do meu colega advogado Daniel Zorzi. Quem conhece Daniel Zorzi sabe que ele é uma pessoa idônea, uma pessoa da cidade, trabalha para várias empresas do município de Guaporé, é qualificado, é pessoa de bem, e as pessoas tentam denegrir a imagem dele também, em grupos de WhatsApp, tentam ficar espalhando informações, dizendo que o Dani isso, o Dani aquilo, o Dani precisa de tratamento, o Dani não sei o quê. O cara sempre trabalhou de forma séria, sempre deu suporte para todo mundo, ele sempre foi uma pessoa que trabalhou pelo bem de todo mundo, foi presidente de Rotary, uma pessoa envolvida com associações e entidades. Eu ainda não acredito no que está acontecendo, então se a promotoria, se o juiz disser assim, ó, aqui está e foi aqui, talvez me convençam, mas eu não consigo culpar ninguém, não vou culpar nem governos anteriores, se fizeram, se não fizeram, porque a gente não enxerga, não tem. Então, acho que é mais justo nós esperar a decisão da justiça do que causar todo esse desgaste entre a situação e a oposição, que daqui a um pouco vem coisa de outros governos, também começam a vir fora. Então, a gente espera que as coisas estejam tudo certas, não só para esse prefeito que está sendo condenado pela oposição, né? Então, a gente espera que a justiça seja feita, que o prefeito tenha a oportunidade de fazer a sua defesa, de poder mostrar o que está acontecendo. Eu, na minha ignorância, minha limitada ignorância, eu acredito que, sei lá atrás, há um ano atrás, se a Procuradoria de Prefeitos tivesse encontrado alguma coisa de imediato, e a promotora que esteve aqui, ela disse que ela nunca foi em outros municípios, ela pediu um documento e estava ali, pediu um documento e estava aqui. Então, tudo, eles deram todo o suporte. Então, não afastaram o prefeito, não afastaram a secretária, não afastaram o jurídico da época, o Daniel, não afastaram ninguém de imediato. Então, passado um ano, e assim, o prefeito não atrapalhou nem investigações, nada. O que ele não quis falar era falar para políticos. Ele vai ter a oportunidade dele de defesa, tanto na procuradoria, quanto na situação aqui, agora do promotor, a gente aguarda ele ser intimado para poder fazer a defesa dele, né? Que não tem decisão nenhuma de imediato. Está esperando ele ser intimado para ele fazer a justificativa dele e aguardar a decisão do juiz. Se tivesse sido feito isso lá atrás, foi véspera da eleição e mesmo assim tomaram 2.000 votos na cola. Então a comunidade entendeu de forma diferente. Vamos primeiro aguardar. Vinha trabalhando de forma bonita, continua trabalhando, tu conversa com ele, não está preocupado. Não está preocupado com a situação toda, mas ele continua trabalhando. Então, vamos deixar ele continuar trabalhando em prol da comunidade. Se porventura o Ministério Público apontar e o juiz entender e acatar, tenho certeza que o Valdir tem grandeza, como ele teve grandeza quando ele perdeu por 34 votos. Ele teve grandeza na derrota. Por isso que ele foi grande na vitória e foi grande realmente na reeleição. Não só, eu digo Valdir, quando falo Valdir, governo. As pessoas trabalharam bem, continuam trabalhando bem. Se porventura trocar governo, que continuem trabalhando bem. Só que eu acho que a gente tem que condenar as pessoas quando a gente realmente tiver a materialidade do fato, aconteceu, está aqui, provado. Então isso gera realmente desconforto, desgaste, e tudo é necessário. Sinto pelos amigos, como o Daniel, como falei agora há pouco. Daniel é uma pessoa, para mim, fora do sério. E só se me mostrar em alguma coisa, porque eu não acredito nunca que
o Daniel tenha necessidade de fazer alguma coisa. Como o Valdir também. E também não duvido dos prefeitos que estiveram, que vão concorrer nas próximas, sabe? Só que realmente vamos aguardar a justiça tomar a posição dela para a gente poder se manifestar. Não tem problema nenhum, sempre disse no momento que participei, no momento que estive como vereador, como membro e nas coisas, se porventura tiverem, apontarem, mostrarem, está ali, é fato. Disse a todos envolvidos, olha, eu não enxergo nada, eu não vejo nada. Se tiver alguma coisa, vai aparecer, a gente vai enxergar. Aí a gente toma posição. Só que eu sempre sou pelo lado mais ponderado. Vamos devagar, não vamos acusar o gestor, o antigo gestor, o próximo gestor que vai vir, os secretários, quem for, sem ter realmente um fato concreto, que é perigoso. É perigoso a gente tomar a posição hoje, definir o que a gente imagina, sem ter a certeza do que aconteceu. Não duvido nem da justiça local, mas aguardo a Procuradoria de Prefeitos de Porto Alegre. Abriu o celular, abriu contas bancárias e não afastou o prefeito. Deixou ele trabalhar. Então vamos ver o que o juiz aqui de Guaporé vai dizer após as intimações e a gente depois vai tomar uma posição, vai ter a nossa opinião, a gente não está aqui para se furtar de nada, a gente só quer que realmente a justiça seja feita, né, em cima de fatos legais. Eu acredito, presidente, que seja mais ou menos isso, e a gente nunca vai se opor a nada, a gente é representante do povo, e seja para o governo que for. A gente só espera que as coisas sejam um pouquinho mais justas, né? Obrigado.
Obrigado, vereador Jonas. Vereador Ari Paese.
Reitero minha saudação a todos presentes e os que estão nos ouvindo através da TV Liberal. Eu tinha chegado à conclusão que não ia me manifestar, mas em função de ver muita coisa essa noite, que eu não imaginava, me surpreendeu hoje de noite, de fatos que eu aprendi com os meus 69 anos de vida. Eu nunca fui de levar ódio, assim, da forma que a gente percebe de gentes que realmente dá para perceber que dentro há uma certa coisa de mal. Porque quando se fala de que fomos entrevistados para o jornal Pioneiro, e lá saiu a notícia num grande jornal com uma grande repercussão. Que maldade. Não é justo isso aí. Ainda por cima, além de saber que hoje o município está bem, eu continuo dizendo, a comunidade aprova a atual administração, o grupo que está ali, só que eu continuo dizendo que não vale a pena querer continuar com essa maldade. Porque aquela palavra hoje à noite do doutor Tiago, dizendo que o gesto que esta casa fez por ela hoje à noite, é que nem ele ter recebido um ânimo e como ter ido lá num posto e ter abastecido o tanque. Então nós, meus colegas aqui, nós vamos continuar pensando dessa forma. Eu quero aqui dizer de que aquela denúncia ao Tribunal de Contas, em função do que o nosso prefeito fez pelo bem, não fez por maldade nenhuma, e tapar os buracos, não vão pensar que foi gente de Serafina que denunciou, não foi gente de Dois Lajados, não foi gente de Antagor, não. Dá para imaginar de onde que foi saiu essa denúncia. Mas, gente, por que chegar a esse ponto? Eu não vejo razão nenhuma de chegar, em vez de assim, que bom que estão resolvendo um problema, amenizamos um problema. Eu aprendi a minha vida ser assim. E eu voltei, depois de 20 anos, tentando fazer o bem. E o poder se consegue fazer coisa boa, trazer paz. Esse é o trabalho que a pessoa cresce. Agora, querendo crescer na base de ódio, nunca. Continuo pensando dessa forma. Continuo. Vocês vão crescendo que nem rabo de cavalo para baixo. Então, esse é o que eu estou pregando, assim, eu venho dizendo, e eu tenho certeza que o presidente pensa dessa forma, que ele já cansou de dizer. Então, nós aqui nós estamos gastando horas e horas de um fato que está na mão da justiça. Mas vamos aguardar o momento que vier de lá, se houve maldade, que seja pago quem fez. Agora, até então, não vamos se preocupar, porque nós, quem é que não sabe que por dentro de uma parcela da nossa comunidade está, veja, ela vê horas que o juiz dá o parecer. E agora, eu tenho certeza que se o parecer vier de lá, assim, que o prefeito não vai ter, não vai ser afastado, eu tenho certeza que uma parcela da nossa comunidade vai doer por dentro. Ah, o juiz não deu aquilo que nós queríamos. Isso eu posso ter certeza. Então, uma coisa que eu digo, gente, vamos tentar mudar. Eu sou o mais velho desta casa aqui, e eu não tenho feito faculdade, eu não sou de fazer discurso, mas na prática nós aprendemos que a política ela é feita com amor, com amor. Então, se querem crescer na vida, daqui 3 anos e meio, temos tempo suficiente de nós trabalhar em prol dessa comunidade. Tem muita coisa, já passamos 1 ano e meio problemático, onde que nós temos problema sério no nosso mundo, no nosso Brasil. Então, quem sabe nós entrar nessa casa aqui com amor, com uma vontade de dizer, de nós se abraçarmos. Nós temos aqui o mês terminando, outubro rosa, coisa bonita, coisa bonita. Então, assim, vamos que esse mês daqui, do outubro, que seja repetido por os 12 anos, os 12 meses do ano. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E a justiça, deixa ela lá, que ela faça a parte dela. E nós, eu pediria assim, vamos parar com essa palhaçada de repetir, que nós não vamos resolver. Está na mão da justiça. Eu acho que eu quero tentar transmitir isso aí para ver se vocês conseguem me entender. Obrigado, meu caro presidente.
Obrigado, vereador Ari Paese. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação a todos, já nominado. Público que nos prestigia em casa. Primeiramente, eu queria falar de encontro ao encontro, né, da pronúncia do meu colega Antoninho sobre a questão das creches, né, da reclamação, e chegou a mim também, Antoninho, tá, a reclamação de que alguma professora estivesse com suspeita de Covid. De fato, fecha a turma e manda todo mundo para casa. Tá? Eu pergunto, essas 18 crianças que estão dentro da sala de aula, esses pais que têm que trabalhar, o que acontece? A responsabilidade que é do município é transmitida automaticamente para o pai e para a mãe, e alguns não têm avós maternos e com ninguém para ficar cuidando da criança. E a colega vereadora mencionou que a situação não está fácil, né, colega? E não está fácil mesmo. E eu te convido para ir aos bairros, para ver como mais difícil está. Porque se você menciona que nos outros municípios estão passando fome, vai aos bairros de Guaporé, que já está acontecendo isso no nosso município. E está acontecendo acentuadamente. Então, será que não cabe ao poder público uma contratação de uma prof emergencial? Alguma destinação, um olhar, compra de vagas em creche nesse momento? Ou a gente tem que, de novo, lá na ponta, o pai, a mãe, o contribuinte, pagar essa conta? Aí se fala em educação, mas cadê, de fato, em prática essa educação? Vamos falar em cidade educadora? Hoje eu acho que temos mais de 200 crianças fora da creche. E os pais trabalhando, pagando aluguel. Um reveza ficando em casa com o filho, pagando água, luz, combustível, gás. E entrando na fila do ossinho, minha colega. Muito já existe isso. Muito bem o projeto do colega Jader, para que os restaurantes destinem, através da Secretaria da Assistência Social, alimento para alguns desses pais que estão passando fome. E não há um, nem dois, nem 10, nem 20. Vão aos bairros. Acompanhem. Vocês são eleitos para isso. Da mesma forma, me surpreende novamente ao dizer que não é atribuição do vereador fiscalizar. Que a gente tem que ficar quieto, esperar outro poder tomar decisão, a gente não pode se manifestar dentro da casa do povo. Leia o regulamento da casa do povo, legislativo, e se intere do que é a atribuição de cada um. E se não estudar, o estudem. Porque é o primeiro passo para estender uma mão e aceitar ser vereador. No momento que um promotor fez a mesma leitura que os nobres colegas, relatores e presidente da CPI, eu acredito que esse processo não foi político, e foi técnico. E eu quero ver a pronúncia de cada um aqui que quis postergar ou esguiar da sua responsabilidade como vereador, se tal fato for deferido pelo juiz. Eu quero saber a votação de cada um, se vai votar a favor do povo ou a favor de uma siga partidária. Isso sim é deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Então, de novo eu falo, vou me licenciar. Colega vereadores, assume o meu colega Ade aqui essa bancada. Eu retornarei em dezembro, mas de corpo e alma e determinação de tudo aquilo que é atribuição de um vereador. Buscar recurso, fazer requerimento, fiscalizar, não deixar passar nada errado. E aqui eu faço uma analogia. O colega vereador Paes é empresário. Certo, colega? O senhor é empresário. Se um funcionário teu envenenar um salame e o senhor vender e matar uma pessoa, quem responde? Quem responde, colega? É só o funcionário ou o senhor dono da empresa junto? Então, quando se diz que o prefeito não é responsável, ele é o chefe do poder maior. Ele responde junto. E aqui a gente teve o depoimento do secretário da administração, que falou que todas as informações nas licitações eram passadas semanalmente para o prefeito. Então, se fala de política não acabou, se faz um discurso de uma nova política, mas se apresenta uma velha política. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Nenhum empresário me patrocinou. Eu estou aqui somente pelo povo lá fora. Minha campanha, se olhar a declaração, foi sem nenhum real. Falando do que eu fiz e do que eu vou fazer. E todo final de ano, vou fazer um relatório entregando à comunidade do meu esforço, do que eu entreguei para Guaporé, de volta pelos votos a mim confiados. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos.
Obrigado, doutor Tigrinho. Então, antes de finalizar, eu quero dizer que a próxima sessão vai ser o dia 8, porque dia 1º, como dia 28 é feriado, dia do funcionário público, então nós vamos trabalhar dia 28 e vamos folgar dia 1º, porque dia 2 é feriado, a gente daí complementa todo o final de semana. Quero desejar boa sorte também na cirurgia do Tigrinho. Tigrinho, vai com Deus, sei que vai dar tudo certo e que o senhor volte bem da cirurgia. Então, comunico aos senhores vereadores que a próxima ordinária será realizada no dia 8 de novembro de 2021, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, na Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.